Sr. Comandante, antes de mais, as nossas desculpas por este atraso, ainda por cima uma hora tão inconveniente, mas não foi possível acelerar a audiência anterior, e isso levou a esta situação incómoda e desagradável, que peço que compreenda e nos perdoe. Estamos aqui por força de um requerimento do CDS e, como é de praxe, começamos por ouvir a Sra. Deputada Vânia Dias da Silva, do CDS, para apresentar as razões que motivaram o convite para estar aqui.
Posso só dar uma pequena resposta, Sr. Presidente? Quem está lá fora à espera, desespera, mas passada que a entrada cá dentro e começarmos a trabalhar, isso passa tudo e, portanto, não há problema nenhum.
Muito obrigado. Sra. Deputada Vânia Dias da Silva, faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, cumprimentar o Sr. Presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses e agradecer não só essa bonomia e essa satisfação por aqui estar, ainda que à hora de almoço, e agradecer também, obviamente, a presença e dizer que é muito importante para nós ouvirmo-lo na sequência do requerimento que apresentamos, que é autoexplicativo. Ele foi motivado por um episódio que todos conhecemos. O episódio estará momentaneamente ultrapassado, mas não está ultrapassada a questão em si, a questão da nova orgânica da Proteção Civil, e portanto nós gostávamos muito de ouvir sobre esta questão e sobre algumas perguntas que têm aqui para lhe fazer. O circunstancialismo, Sr. Presidente, que levou a este nosso requerimento, muito resumidamente, tem que ver com a aprovação no passado dia 25 de outubro em Conselho de Ministros da nova Lei Orgânica da Autoridade Nacional de Emergências e Proteção Civil, é assim que se chamará aparentemente no futuro. Ela foi aprovada sem auscultação prévia de todos os envolvidos e foi aprovada por alturas de discussão aqui na Assembleia da República do Orçamento do Estado, e nessa altura mesmo nós questionamos o Sr. Ministro sobre isso, sobre a falta de auscultação da Liga dos Bombeiros. A Liga dos Bombeiros imediatamente se manifestou nesse sentido, e na altura foi o seu Secretário de Estado que nos respondeu dizendo que com certeza que ainda iriam ser ouvidos e que a questão se iria resolver. Nós percebemos que essa era uma questão que tinha de facto que ser tratada com toda a gente. Ainda agora o Sr. Presidente da Autoridade Nacional da Proteção Civil nos disse que toda a gente opinava sobre a orgânica da Proteção Civil, quando quem tinha que opinar sobre o assunto era a ANPC, porque era sobre a instituição que tratava a lei orgânica, e na verdade é verdade que a lei orgânica versa sobre a instituição, mas não versa só sobre a instituição, porque a instituição alberga uma série de outras instituições que naturalmente têm que ser ouvidas e que têm, porque estão envolvidas, e há aqui um trabalho conjunto que naturalmente não prescinde da audição de quem tem um papel essencialíssimo na proteção civil em Portugal. E, portanto, nós entendemos que a posição secundária a que tinham sido votados os bombeiros voluntários com esta atuação do governo era grave, e mais grave e séria se pôs a questão quando, à resposta da suspensão da Liga dos Bombeiros da Autoridade Nacional da Proteção Civil, o Sr. Ministro reagiu de uma forma absolutamente inusitada, dizendo que era surpreendente e irresponsável a atuação da Liga dos Bombeiros Portugueses, e acusou inclusivamente a Liga de pôr em causa a segurança dos portugueses e de pôr em causa a coordenação de mais, e isso é muito sério, e nós não podíamos de todo deixar que a questão caísse em saco roto, e fazia todo sentido que estas audições se fizessem, e continuar a fazer de resto, porque há aqui uma série de promessas e de boas intenções que ainda não passam disso, e portanto é fulcral ouvirmos-los nesse sentido. De resto, Este governo tem sido conhecido por lidar mal com algumas áreas e estruturas da segurança e, portanto, nós gostávamos que todos os equívocos ficassem desfeitos neste domínio e nós sabemos que 98% do socorro em Portugal é feito pelos bombeiros e nós sabemos, e os portugueses sabem, quão essenciais são os bombeiros e, de resto, também vale a verdade, o Sr. Presidente da Autoridade Nacional de Proteção Civil não disse o contrário aqui, disse que também tinha um papel absolutamente essencial, mas que, de facto, há aqui questões que ainda precisam de ser tratadas e foi a duras penas, de resto, que os portugueses já muitas vezes sentiram esta menos consideração, esta menor consideração para algumas áreas de segurança e, portanto, nós precisamos, de facto, ainda de alguns esclarecimentos. Já foi ouvido, como lhe disse o Sr. Presidente da Autoridade Nacional de Proteção Civil, agora mesmo, foi ouvido também o Ministro da Administração Interna a propósito da audição regimental que estava já agendada. Faltava-nos ouvir a Liga, é isso que aqui fazemos hoje e eu gostava de deixar-lhe aqui algumas perguntas que têm a ver com o seguinte. Na audição do Sr. Ministro de 8 de janeiro passado, o Sr. Ministro disse basicamente que os bombeiros vão passar a ter um papel reforçado nas estruturas de proteção civil, que esse papel reforçado se aliaria ao respeito pela autonomia organizativa das associações humanitárias. Concretamente, aquilo que se prevê é a existência de uma direção de bombeiros integrada na ANPC, dispondo de um orçamento autónomo que reflita com transparência aquilo que é o relacionamento financeiro com os bombeiros e a definição do responsável por essa estrutura, e que a Liga tenha uma palavra a dizer no perfil, que condicionará todo o processo de recrutamento. Disse também que a Liga ia passar a ter uma palavra a dizer no conteúdo profissional e na missão dos responsáveis territoriais da estrutura de proteção civil e ainda que seria reforçado e clarificado aquilo que são as competências do atual Conselho Nacional de Bombeiros. Foram mais ou menos estas as palavras do Sr. Ministro da Administração Interna nesta mesma sala. Dentro do espírito construtivo que a Liga adotou neste domínio, era suposto termos, já se foram iniciadas negociações, tanto quanto sai novamente, era suposto que até ao fim do mês de janeiro a lei orgânica finalmente visse a luz do dia. Já fui lendo alguns que não será possível ainda em janeiro, sendo certo que o Sr. Presidente da Autoridade Nacional de Proteção Civil nos disse aqui que talvez para 1 de fevereiro fosse possível. A primeira pergunta, naturalmente, é esta. Sr. Presidente, já há alguma data indicativa, se tem conhecimento, há alguma data indicativa para que entre em vigor esta lei orgânica da proteção civil, sim ou não, e para além disso, saber se a reunião que foi anunciada em 10 de janeiro entre o MAI e a Liga efetivamente ocorreu e se houve abertura nessa reunião para procurar as soluções, saber também se ficaram dirimidas todas as questões que faziam a Liga divergir do Governo e se não, em caso negativo, que questões ainda estão em cima da mesa para dirimir. Perguntar-lhe também concretamente como é que ficou a questão dos 23 comandos subregionais, sobre a qual também havia uma divergência profunda entre a Liga e o Governo e saber se considera que esta questão gera dificuldades pela descontinuidade que ela própria traz consigo e que foi de resto uma das preocupações também do Observatório Técnico Independente. Perguntar-lhe também como é que ficou a questão do Comando Nacional de Bombeiros, que a Liga considerou uma manta de retalhos, dizendo que aqui ninguém comandava nada e, portanto, perguntar-lhe como é que ficou essa questão. Perguntar-lhe como é que a Liga encara ainda a exclusão dos bombeiros voluntários do ataque inicial a incêndios florestais, esta tarefa esta que será entregue aos GIPs, fazendo aqui uma ressalva que nos foi agora mencionada pelo Sr. Presidente da Autoridade Nacional da Proteção Civil, dizendo que não é exato que os bombeiros fiquem arredados do ataque inicial, porque não foram retirados do ataque inicial. Os bombeiros continuarão a estar no ataque inicial porque são os primeiros a chegar ao teatro de operações. O que ficou excluído, sim, disse-nos agora o Sr. Presidente, e gostava que confirmasse ou infirmasse estas declarações, é que o que ficaram excluídos do helitransporte, ou seja, quem vai passar a estar no ataque inicial transportado por helicópteros são os jipes e não os bombeiros, como acontecia até aqui, e portanto só na questão do helitransporte é que os bombeiros são arredados do ataque inicial. Foi isto que nos disse o Sr. Presidente da Autoridade Nacional de Proteção Civil, que gostava que nos dissesse se é esse o entendimento da Liga ou não, e se é isto que está em cima da mesa ou não. Depois perguntar-lhe também se a nova orgânica da ANPC, depois das conversações que entretanto foram sendo feitas, reserva efetivamente um papel reforçado, como nos disse o Sr. Ministro da Administração Interna, aos bombeiros voluntários na estrutura de proteção civil, e em que aspectos concretos é que se materializa este reforço dos bombeiros na estrutura de proteção civil, e em que medida é que a nova lei orgânica da ANPC alberga e concretiza as reivindicações que vinham sendo feitas até aqui, de que maneira é que cria condições para tal concretização. E por último, Sr. Presidente, deixar-lhe aqui uma pergunta que tem a ver com o seguinte. Também questionei o Sr. Presidente da Autoridade Nacional da Proteção Civil relativamente ao deadline, àquilo que consideraria ser o deadline para este ano entrar em vigor a lei da Autoridade Nacional da Proteção Civil, uma vez que estamos já no fim de janeiro de 2019 e o dispositivo devia já estar a ser preparado, e portanto seria, na nossa opinião, difícil congregar um dispositivo com uma lei que ainda não está no terreno. E portanto, tínhamos esta dificuldade. O Sr. Presidente da Autoridade Nacional da Proteção Civil disse-nos que não há um deadline, que não é isso que o preocupa. Quando entrar em vigor a lei, entrará, e aquilo que for aproveitável da lei para este ano, concretizar-se-á já este ano. Foi basicamente isto que nos disse. Aquilo que não for aproveitável para este ano será aproveitável para o ano seguinte, e portanto eu gostava de perceber qual é a sua opinião sobre isto e a opinião da Liga sobre esta matéria, porque é importante todos percebermos se a lei tem alguma efetividade já este ano ou não. Provavelmente, pelas palavras do Sr. Presidente da Autoridade Nacional da Proteção Civil, não vai ter nenhuma efetividade este ano, ou terá pouca efetividade este ano. Gostava de perceber se a lei, a nova lei, vai operar já este ano ou não, na sua opinião, e como, eu, do que conhece do processo negocial que também tem em mãos, como vê esta situação. E era só. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada Vária Dias da Silva. Sr. Presidente, quer esclarecer as questões que foram colocadas? Tem a palavra.
Se me dá licença, Sr. Presidente, em primeiro lugar uma saudação respeitosa e amiga ao Sr. Presidente e a todas as senhoras e senhores deputados, e vou tentar, dentro do que me for possível, responder a todas as questões que me são colocadas pela senhora deputada. Com muito prazer o faço. Se não conseguir, responder-lhe à dimensão de que foi as suas perguntas, muito importantes, pelo menos vou esforçar-me nesse sentido. Eu começaria por dizer já o seguinte: pelas palavras do Sr. Presidente da Autoridade, que não vou aqui querer fazer comparações, mas posso fazer uma análise muito rápida, é de que, com base, efetivamente, em declarações que fez, para nós são desconhecidas, tudo isto tem sido uma manta de retalhos mal remendada. Por aqui já pode ver o estado de espírito daquilo que nós pensamos em relação a tudo isto que efetivamente está a passar. Mas depois, se tivermos tempo, ainda gostaria de referir a alguns aspectos que têm a ver com uma intromissão que, na nossa opinião, existe com um sentido, mas muito objetivo, na constituição de lobbies corporativistas, e esse lobby corporativista assenta exatamente em tudo que diz respeito à fileira florestal, às às indústrias, ao lobby que está todo envolvido com a comunidade científica e também, efetivamente, a estrutura que, do ICNF, englobando, como eu disse, tudo o que respeita, ao longo de muitos anos, de uma ambição muito grande, que toda a estrutura florestal tem vindo a manter, e acho que conseguiu, com a criação da AGIF, que está a fazer coisas absolutamente incríveis, inacreditáveis, não ouvindo ninguém, e que pressupõe, quem tiver atenção, que o faz de uma forma sectária, corporativista, visando a criação de um lobby em que está envolvido o setor florestal, agora há pouco tempo com a criação de um novo laboratório de uma associação em Coimbra, em que há um conjunto de envolvências em que ninguém consegue entender, porque há uma série de entidades todas a fazer as mesmas coisas e toda essa competência suprema que dão à AGIF vem criar uma baralhação ainda maior, ao ponto de eu até questionar quem irá mandar em quem em toda a estrutura dos incêndios florestais em Portugal, porque as competências da AGIF e as declarações do próprio Presidente da AGIF vão efetivamente no sentido de ser ela própria a coordenar a própria estrutura da Autoridade Nacional de Proteção Civil. Quer dizer, há situações completamente incríveis e inconcebíveis de um lobby tremendamente montado que tem um objetivo, e esse objetivo é, efetivamente, criar um lobby extraordinário. E só quem não estiver atento e não ler todos os despachos do Conselho de Ministros e tudo aquilo que tem vindo a ser assumido pela AGIF, nomeadamente as exonerações, são exonerados um dia, são efetivamente, tomam posse outro dia noutro espaço da AGIF, num corporativismo inconcebível, inacreditável, e que saem todos efetivamente do mesmo setor. Portanto, é o lobby florestal, com base no ICNF, com base efetivamente agora na comunidade científica, através da criação deste laboratório que está constituído há meia dúzia de dias, e laboratório colaborativo, são situações que efetivamente nos deixam estupefactos. Bem, esta era uma nota que eu queria deixar para lhes pedir que tomem em atenção e analisem, se assim o entenderem, obviamente, todas essas questões. A Liga dos Bois Portugueses não foi ouvida para esta lei orgânica. Ao longo de muitos anos, nomeadamente também nos últimos meses, a Liga dos Bois Portugueses tinha vindo a apresentar ao Governo que queria ser tratada exatamente como todos os outros agentes de proteção civil neste contexto dos incêndios florestais, que só correspondem a 7% da nossa atividade, mas que em análises semanais, todas as terças-feiras, na Autoridade Nacional de Proteção Civil, ao longo de muitos anos, os bombeiros portugueses, em termos de equipamentos, de viaturas e de recursos humanos, estão em 95% em todos os incêndios florestais. Portanto, isto é, em todas as terças-feiras, é feita uma reunião com todos os representantes de todas as autoridades que efetivamente fazem parte do sistema de proteção civil, e ninguém nunca põe isso em causa, até porque são números dados pela própria Autoridade Nacional de Proteção Civil, que correspondem àquilo que se passa todos os dias no terreno. Portanto, logo por aí, achamos inacreditável como é que aquele que é o principal agente de proteção civil e aquele que mantém maior quantidade de forças em termos de equipamentos e em termos de recursos humanos é afastado de uma reforma, de uma entidade que efetivamente diz que a reforma da lei só lhe diz respeito a ela própria, mas quando ela só existe, ou que se não existissem os bombeiros, ela não teria razão de existir, pensamos nós. Colocando este ponto como também denominando de caricato, no mínimo de caricato, nós efetivamente fomos sempre dizendo o que queríamos. E o que é que nós queríamos? Não é pôr em causa a coordenação mas pôr em causa o comandamento. Em qualquer país da Europa ou do mundo, a Autoridade Nacional de Proteção Civil se coordenam, não comandam. Como é na Câmara Municipal, quem coordena a Proteção Civil Municipal é o Presidente da Câmara, mas não comanda ninguém. Bem, essa é uma questão que nós colocamos muito, damos muito ênfase. Porquê? Porque a Autoridade Nacional de Proteção Civil faz aquilo que não deve fazer e não faz aquilo que devia fazer, que era criar uma cultura de proteção civil em Portugal, nem todo, porque a proteção civil não existe só por causa dos incêndios florestais. Existe, tem que existir por muita coisa que a autoridade não faz, mas incide toda esta sua estrutura, todas estas suas excessos, exatamente naquilo que são os incêndios florestais e atingem, principalmente em termos pejorativos e de respeito, àqueles que são efetivamente os principais intérpretes no terreno, que são os bombeiros. Por essa razão, nós dizíamos, e continuamos a dizer, e é isso que queremos, uma Direção Nacional de Bombeiros autónoma, independente e com orçamento próprio, como também um comando autónomo dos bombeiros. E depois um conjunto de situações que passam pelas zonas operacionais, com comandos operacionais, foram testadas no passado e que deram extraordinários resultados, mas que também o corporativismo da Autoridade Nacional de Proteção Civil, fechada dentro de si própria, eu costumo dizer isto e digo aqui com toda a vontade, que a Autoridade Nacional de Proteção Civil, a única coisa que tem é generais. As tropas são nós, os bombeiros. Eles não têm mais nada do que isso. Bem, e dentro dessas tropas, nós queríamos ser tratados exatamente como é tratada a GNR, a PSP, o Exército, a Marinha, a Força Aérea, a Cruz Vermelha, o INEM, têm as suas estruturas próprias, as suas direções próprias, e que efetivamente têm os seus comandos próprios, integrados numa coisa que se chama não comando único, mas se deve chamar coordenação única, e essa tem que ser feita pela Autoridade Nacional de Proteção Civil, não pode ser por mais ninguém. Mas repare-se o que isto significa para nós bombeiros. É que nenhuma das outras entidades que eu acabei de referir é comandada pela Autoridade Nacional de Proteção Civil. E os bombeiros, que não fazem parte da estrutura de Estado, são organizações da sociedade civil, têm um regime jurídico que efetivamente seguem rigorosamente. Respeitam a Constituição Portuguesa, porque o direito do associativismo é um dos valores sagrados da Constituição Portuguesa. E a autoridade, aquilo que a única coisa que comanda e que manda e que põe e dispõe e que faz o que quer, são efetivamente os bombeiros, neste caso os bombeiros voluntários, porque já os municipais não fazem isso, nem fazem isso os sapadores, nem fazem isso os municipais, por causa da autonomia do poder local, da autonomia das câmaras municipais. E repara-se, ainda aproveito para introduzir algumas questões, fomos muito criticados pelaquela paragem que nós fizemos de dar reporte à Autoridade Nacional de Proteção Civil sobre aquilo que se fazia todos os dias. Fomos altamente criticados. O Sr. Ministro ameaçou-nos com processos de crime, mandou levantar inquéritos, chamou-nos incompetentes e irresponsáveis. E as estruturas que são da própria Organização do Estado, que os municípios são da Organização do Estado, são elas que não comunicam nada. Os sapadores de Lisboa, os sapadores do Porto, não comunicam literalmente nada à Autoridade Nacional de Proteção Civil. Portanto, por aqui se vê o caricato destas situações. Ora, perante isto, sabendo nós as nossas responsabilidades, sabendo nós que fazemos uma cobertura total do país, sabendo nós que nos fomos até auto-organizando com a criação da própria Escola Nacional de Bombeiros para sermos melhores naquilo que temos a obrigação de fazer bem. Porque sabemos que o bombeiro que não sabe, não salva, e por isso criámos a nossa própria escola. E em termos de módulos, em termos de efetivamente de um conjunto de situações de aprendizagem, os bombeiros voluntários têm mais horas de estudos e de formação do que têm os próprios bombeiros sapadores, próprios bombeiros municipais. E por isso não compreendemos porque é que a Autoridade Nacional de Proteção Civil, sabendo disto tudo, efetivamente trata assim os bombeiros. A autoridade, não porque eu falo aqui na autoridade, mas quem tem responsabilidade não é a autoridade, é o poder político. E isto é o poder político que tem que responder a isto. era por isso. Nós íamos fazendo sempre chegar ao poder político, eu não reúno com o Presidente da Autoridade, só por questões de mera questões pontuais, porque o que nós reunimos, a quem exigimos respostas, é ao poder político. E por isso dissemos sempre ao poder político que queríamos, efetivamente, esta Direção Nacional de Bombeiros, autónomo independente com orçamento próprio, comando autónomo dos bombeiros, para estarmos iguais a todas as outras estruturas. Nunca isso foi considerado, ao longo dos tempos fomos dizendo, e quando saiu esta lei, nós ficámos muito surpreendidos que ela tinha sido a rebelião da Liga dos Bombeiros Portugueses, sem nos terem sido dado qualquer conhecimento. Rapidamente questionámos o Sr. Ministro, numa reunião das muitas que fazemos, mas normalmente é assim, entramos com uma mão vazia, saímos com uma mão cheia de nada. É muito diálogo, muita simpatia, muita ternura, muito carinho pelos bombeiros, um discurso que mete os bombeiros no coração, mas depois a prática não corresponde à teoria. É que às vezes, nem a própria teoria corresponde à teoria. Vejam bem até que ponto estas questões, as questões efetivamente vão. Bem, mas perante isto, nós fomos, estamos que é isto. E foi-nos dito, não liguem a isso. Isso é uma lei falsa que anda para aí. Alguém a inventou. Bem, ele disse, se a inventou, nós também temos nossos canais de informação. Vão ver dentro da autoridade como é que isso saiu. E por isso fazem favor, se isto é uma lei falsa, saiu dentro da autoridade, um inquérito imediato e um processo disciplinar a quem se atreveu a pôr em causa estas questões. Bem, mas nós, efetivamente, como pessoas que sabemos ouvir, e sabemos efetivamente respeitar, entendemos que aquela lei podia ser uma lei falsa. Mas qual não é a nossa surpresa? Quando, efetivamente, porque isto tinha como base a reunião do Conselho de Ministros de 25 de outubro, que foi antes de todas estas questões. Estas questões ainda foram antes, depois da de 25 de outubro. Depois, quando houve a reunião de 25 de outubro e a decisão do Conselho de Ministros, nós começávamos a ver que estava a dar a bota com a perdigota. Às vezes não dá a bota com a perdigota, mas ali dava a bota com a perdigota. E por isso tivemos depois uma reunião em novembro com o Sr. Ministro, em que ele continuou a dizer que era uma lei falsa. E dizia, então, mas quando é que nos entregue? Isto, nós estivéssemos descansados, que nada sairia para a rua sem a Liga dos Bombeiros dar a sua opinião. Mas isto começou em julho, e dizia, em julho, até ao fim do mês de julho, nós vamos dar-vos a lei. Depois, íamos ao fim de julho, até 15 de agosto. Depois, 15 de agosto, era para 30 de agosto. Em 30 de agosto, era para 15 de setembro. Em 15 de setembro era para 30 de setembro. E depois, já quando foi em outubro, ou em dezembro, é que, salvo erro, foi... No dia 23, de dezembro, fomos efetivamente chamados ao Sr. Ministro...
De novembro.
Que sabia antecipadamente, todos sabiam antecipadamente quais eram as propostas da Liga. E quando, no dia 23 de novembro, nós vamos a uma reunião com o Sr. Ministro da Administração Interna, bem, ficámos, como diz o povo, ficámos para morrer. Que entre aquilo que eram as nossas propostas, que entre aquilo que era uma lei orgânica, inovadora, adaptada às novas realidades, tratando os parceiros à dimensão da responsabilidade de cada um no terreno e no contexto nacional, não é? Incluindo só não tem os Açores e a Madeira, porque tem a sua autonomia e tem a sua legislação própria, e era uma coisa absolutamente aberrante. E veio confirmar que aquilo que nos tinha dito o Sr. Ministro que era falso, não era falso, correspondia efetivamente mais vírgula, menos vírgula, àquilo que nós já tínhamos visto e que nos deixou em pânico. E assim, essa reunião de 23 de novembro, eu poderia dizer que foi uma reunião que só falava uma das partes, em que a Liga foi sempre dizendo não, não, não aceitamos, não aceitamos, não aceitamos, e não vamos sentar-nos à mesa para discutir essa lei, porque para nós não tem ponta onde que se lhe pegue, não tem, são questões, tinham, por exemplo, a superintendência dos corpos de bombeiros, não tem superintendência, tem que efetivamente, dentro daquilo que o regime jurídico dos corpos de bombeiros define, ter a competência de fiscalizar dentro do contexto que, no fim de contas, envolve todas os operacionais no terreno. Mas nós temos, porque o corpo de bombeiros
é propriedade da associação. E o direito de associativismo e de organização tem os seus estatutos, porque essas associações existiram para criar um corpo de bombeiros e assim tutelado pela autoridade, mas com regras, que não é transformar um corpo de bombeiros numa estrutura de autoridade, ao livre-arbítrio da autoridade, que punha e dispunha como quer, porque não tem essa competência. E nós não aceitávamos em circunstância alguma essa superintendência. Repare-se bem, até tinha, que isto é, eu acho que até era inconstitucional, de poder fazer uma fiscalização das associações e dos corpos de bombeiros a qualquer hora do dia ou da noite, sem anúncio prévio. Quer dizer, invadiam uma associação humanitária de bombeiros a qualquer hora do dia ou da noite, sem anúncio prévio. Quer dizer, como estas entidades não tivessem a sua autonomia e não tivessem, efetivamente, a sua independência. Porque, repare-se, não era só nesse aspecto. É no aspecto até que queriam obrigar as associações de bombeiros. Nós é que dissemos que não aceitaríamos isso, no sentido de que nós fôssemos obrigados a dar-lhes as contas de toda a nossa atividade, mesmo dos valores que não nos eram remetidos para a Autoridade Nacional de Proteção Civil. Nós nunca nos escusámos a ter que dar contas rigorosas, a ser auditados, porque nós não somos uma coisa à parte deste país, nós não somos contra a fiscalização, não somos contra as auditorias, não somos contra a exigência das regras, ninguém está acima da lei. Mas não temos nada que dar satisfações de quem nos dá 500 euros, quem nos dá 1000 euros, quem nos dá uma viatura, quem nos dá... Nós temos que dar à Autoridade Nacional de Proteção Civil contas daquilo que são os dinheiros públicos são transferidos para as associações de bombeiros. Mas tudo isso era uma forma de querer estrangular, de querer ter as associações humanitárias de bombeiros ao seu serviço, quer dizer. Nós chegámos a dizer muitas vezes, mas se querem fazer isso, nacionalizem e paguem, porque isto não é propriedade vossa, e dissemos isso várias vezes ao Sr. Ministro e dissemos... Nós, e é preciso que fique bem claro, nós mandamos os nossos orçamentos, as associações humanitárias, os planos de atividades e orçamentos, todos, e as contas, todos os anos, à Autoridade Nacional de Proteção Civil. E respondemos, porque repare-se, se as associações não cumprissem, a autoridade que financia dentro de determinados valores, e eu aproveito até já para dizer isto também, de que não cumpre aquilo que é o orçamento de referência, porque não tem havido apoio às associações e corpos de bombeiros, à dimensão de definição do orçamento de referência na nova lei de financiamento, porque no mínimo este ano devia ser transferido 28 milhões de euros, e são 27,11, que efetivamente são contas que não sei como é que são feitas. E reparem, senhores deputados, Sr. Presidente e senhores deputados, só duas câmaras municipais gastam cerca de 60 milhões de euros por ano para dois corpos de bombeiros. Os bombeiros portugueses, todos, o orçamento de Estado contempla 27,11 milhões. Veja-se por aqui a diferença e o peso e a importância que têm as 435 associações de bombeiros humanitárias e os mais de 30 mil mulheres e homens que estão ao serviço do país, já não falando nos 15 mil que estão nas reservas. Portanto, isso são situações que nos dão a força de, pelo menos, exigir, entre aspas, que sejamos tratados dentro daquilo em que, efetivamente, nos leva a ser ressarcidos à dimensão da nossa prestação de serviços, e propusemos várias vezes a contratualização e também ajudei aí, companheiro, os convénios, como são feitos com as misericórdias e como são os IPSS. Mas nada, extinguia o Conselho Nacional de Bombeiros, que era o único sítio onde podíamos levantar a nossa voz dentro da estrutura da autoridade sobre todas as matérias dos bombeiros. Extinguiam e pronto, estava extinto. Criavam um Comando Nacional de Bombeiros em vez de uma Direção Nacional de Bombeiros. Quer dizer, era um conjunto de situações, de misturas que não dava para entender. Depois nós trazemos aqui os documentos do que foi a proposta que nos fizeram e de qual foi a nossa contraproposta. Bem, assim fomos andando. E há uma coisa que depois levou, como sabem, e a senhora deputada também faz incidir a sua pergunta, nesse sentido, quando nós, tão magoados com aquilo tudo, e avisando que não iríamos por aí, tivemos que tomar uma atitude, porque os bombeiros portugueses estavam em completamente revolta. mas uma revolta generalizada a nível nacional. E nós dissemos que isto não podia continuar, porque estávamos a ser absolutamente maltratados, diria até aviltados, dentro daquilo que é o nosso papel no contexto da cidade portuguesa, na defesa das suas vidas e dos seus haveres. Porque não podemos esquecer que nós temos vindo a modernizar-nos e hoje o socorro não se compadece com o toque da sirene e virem os voluntários a correr. Nós fomos, entretanto, fomos incluindo nos nossos corpos bombeiros os assalariados, que efetivamente com um salário baixo, porque as associações, todas elas estão em falência ou em pré-falência, e portanto, mas com qualidade formativa desses residentes, que têm outra vantagem ainda. É que lá, pelo facto de serem assalariados, barra profissionais, depois da sua hora de serviço, eles continuam a ser voluntários. Isto é uma coisa extraordinária. Eu diria que isto é um caso único no espaço universal. Mas nem isto é entendido. E sabendo até o que é a capacidade de intervenção dos voluntários e dos profissionais, não há diferenças, mas efetivamente, em termos de custos e da cor da farda, que é a única coisa que nos diferencia, é de uma diferença abismal, uma coisa absolutamente abismal. E em contas mais ou menos certas, a transferência de verbas da autoridade não corresponderá a mais de 30% daquilo que é o orçamento de cada associação humanitária. E depois propala-se muito, que dão milhões para os bombeiros. Eles confundem o que é uma prestação de serviço dos incêndios florestais, as despesas extraordinárias, são coisas que são absolutamente normais e naturais, e que dão isso como um bolo para efetivamente os bombeiros. Bem, isso é uma situação que tivemos que demonstrar o nosso desconforto. E como é que o fizemos? Fizemos uma manifestação pacífica no Terreiro de Paço com mais de 3.500 bombeiros. Pela primeira vez na história dos bombeiros portugueses, dos bombeiros voluntários, não é? Porque os profissionais fazem greve, fazem o que querem, isso a mim não é um problema nosso, eles lá entenderão porque é que estão a fazer. É a primeira vez na história de mais de 600 anos que os bombeiros vêm à rua numa manifestação. Primeira vez. Isto é bem demonstrativo. Depois tivemos uma reunião em Santarém e ficou decidido, os nossos conselhos nacionais, e ficou decidido que não reportaríamos à Autoridade Nacional de Proteção Civil. Mas sempre com o cuidado, sabemos o que é que a própria lei define, que parava imediatamente perante uma calamidade, uma catástrofe ou um acidente grave. Portanto, isso parava imediatamente, reportávamos imediatamente. Mas nós sabíamos que a triangulação, nós já no passado éramos os mesmos na defesa das populações e no socorro às populações e não existia autoridade nenhuma, nem Serviço Nacional de Bombeiros nenhum. Há certas situações que têm que ser analisadas e por isso nós até pedimos e deixamos aqui esse pedido aqui à Primeira Comissão, no sentido de que seja criada no âmbito do Governo uma agência, como foi esta agência que efetivamente a AGIF, uma agência para estudar as funções e as missões dos bombeiros portugueses, para que de uma vez por todas também se faça um estudo aprofundado do que são, do que deixam de ser, do que podem ser, de como é que se pode melhorar todo o setor, e deixamos aqui esse desafio para a criação de uma agência para o estudo efetivamente e análise das funções e das missões dos bombeiros portugueses.
Ainda tem questões?
Sim, mas eu vou tentar ser muito rápido. Sim, então essa questão que fizemos e não reportámos. Depois sabemos as ameaças, processos de crime, tudo isso, porque nós tínhamos a certeza absoluta, e eu empenho aqui a minha honra, de que não estava, nunca esteve em perigo a segurança das pessoas em relação à resposta dos bombeiros. Nunca, em circunstância alguma. O Sr. Ministro veio dizer isso para a praça pública e menos de 5 horas depois a própria estrutura da autoridade veio desmentir, e como o próprio Presidente da Autoridade veio desmentir. Bem, atendendo aqui àquilo que foi a solicitação do senhor Presidente, há uma questão que aqui colocou. Nós não temos nada, que isso é um problema do Governo, de descentralizar, de fazer uma lei de descentralização. São competências do Estado, são competências do Governo, não temos nada contra isso. Agora, já temos é contra aquilo em que interfira naquilo que são as questões técnico-operacionais reservadas aos bombeiros. E quero dizer aqui, peremptoriamente, nós não vamos aceitar, em circunstância alguma, as NUTS 3, ou seja, a intermunicipalização dos bombeiros portugueses. Não vamos aceitar em circunstância alguma. Admitimos, efetivamente, a possibilidade de participarmos ativamente nas NUTS 2, ou seja, na criar as estruturas regionais, onde efetivamente se possam transferir algumas das competências que existem neste momento nos distritos, porque esta questão de dizer que se acabou com os governadores civis, acabou com os distritos, tudo muito bem, mas nós temos a nossa organização assenta estruturalmente nos distritos. Como está a GNR, que não foi nada mexido nos distritos, como está o INEM e na região não foi nada mexido, mantém-se, como está todas as outras entidades, nada disso foi alterado. Nós não podemos pensar que, por não haver regiões em Portugal, e isto é uma pseudo-regionalização por causa das verbas comunitárias, que efetivamente essas questões técnico-operacionais nos possam pôr ao livre-arbítrio de uma CIME, passando de efetivamente 18 distritos ou 20 com as ações em Madeira, para as CIME, em que cada uma, e cada uma consoante até o peso político que tem, e a criar uma cada espaçozinho de cada CIME, a proteção civil, à dimensão daquilo que é a importância de cada uma no contexto. Portanto, aquilo, os bombeiros não são fazer uma escola, não são fazer uma rede de esgotos, não são fazer um centro cultural, não são efetivamente fazer outra coisa qualquer. Esta questão assenta num estudo sempre constante e permanente, treinamento, exercícios de conhecimento, e que tem que estar alguma homogeneidade em termos de cada distrito, que é aí que assenta a organização dos bombeiros portugueses, integrados como efetivamente já esteve e que foi extinto, não sei mais porquê, os CADIS, que eram os coordenadores regionais, efetivamente até às NUT 2 nós chegaremos a acordo com o Governo se inserir lá aquilo que são um conjunto de propostas de que, em termos das regiões, se fazem os aconselhamentos e as propostas, equipas de reequipamentos, a comissões regionais de proteção civil, de formação, tudo isso, que depois dão a apores para o próprio Conselho Nacional de Bombeiros. Portanto, esses comandos sub-regionais não temos, efetivamente, não damos qualquer apoio nesse sentido. A questão dos ataques inicial, nós não sabíamos disso. Não. A questão das heliotransportadas, isso já acontece. Foi retirado aos bombeiros sem nunca nos darem qualquer conhecimento, e passou efetivamente a serem heliotransportadas, as brigadas transportadas serem só com elementos dos GIPs, agora dessa unidade que efetivamente foi criada. Não, eu achamos isto estranho, porque não têm mais competência nem mais conhecimento, até porque os próprios GIPs da Guarda Nacional Republicana fomos nós que lhe demos formação, fomos nós bombeiros que lhe demos formação, por isso é caricato como é que de um momento para o outro, também pode ser, isto acontece, há fenómenos, que o aluno saiba mais que o próprio professor. Isto são coisas efetivamente incríveis, mas é isso que temos vindo a aceitar ao longo dos anos, não de ânimo leve, mas efetivamente desta forma. Há aqui uma questão que esta é incrível, quando se diz que se a lei entrar ainda este ano em funcionamento, depois se readapta tudo o que está à nova lei. Bem, isso é um tiro de canhão nos pés, de canhão, quer dizer, destruidor. Uma estrutura de proteção civil tem que estar muito bem oleada, muito bem preparada. Já de si, mesmo estando assim, pode haver falhas, que o homem muitas vezes não consegue, por exemplo, pelos seus conhecimentos, agora tratando-se de incêndios florestais, de catástrofes, de calamidades, estas coisas não podem estar ao livre-arbítrio de cada um agora tira-se este e põe-se aquele, não é? E, portanto, isso não pode, em circunstância alguma. Ou a lei era como estava. Ah, e então fomos ter uma nova reunião com o Sr. Ministro, em que o Sr. Ministro, e entregámos a lei, que depois aqui entregámos daqui a bocadinho qual é a nossa proposta, em que já uma abertura muito grande, mas só que já lá vão mais do que de 20 dias, talvez, à volta de 20 dias. O Sr. Ministro disse que continuaríamos a negociar com o Sr. Secretário de Estado da Proteção Civil todos estes pormenores, só que daí até cá há mais de 20 dias, com o compromisso da lei estar fechada até final de janeiro, e neste momento não sabemos nada, não fomos chamados para mais nenhuma reunião, não sabemos a evolução, não sabemos efetivamente até que ponto é que isto esteja efetivamente no caminho. E tememos que efetivamente a qualquer momento isto possa outra vez descambar. e pode pôr em causa a nossa participação no próprio dispositivo do próximo ano, neste ano de 2019. Nós não queremos isso. E se isso vier a acontecer, só responsabilizamos o Ministério da Administração Interna. Mas responsabilizamos totalmente, porque há uma coisa que eu posso garantir, que os bombeiros, mesmo não fazendo parte do dispositivo, não vão deixar de estar a 100%, a 200%, a 1000% ao serviço das populações. Não falharemos em situação alguma, em circunstância alguma, e garantidamente seguindo o nosso regime jurídico e a nossa liberdade associativa, que efetivamente que é como sustentáculo de um corpo de bombeiros, isso, queira o Sr. Ministro ou não queira, não queira o Sr. Primeiro-Ministro ou não queira, que para mim, efetivamente, tem também a ver muito disto com a falta de sensibilidade do Sr. Primeiro-Ministro em relação a todas estas questões da proteção civil. Isto não vem só de agora, vem também do tempo em que eu tinha aqui assento na Casa da Democracia, em que tive grandes discussões quando o Sr. Primeiro-Ministro era Ministro da Administração Interna e que não se conseguíamos entender sobre todas essas questões. Iniciou uma reforma há cerca de 14 anos, que de patamar em patamar tem vindo a demonstrar o falhanço dessa reforma e agora quer-se continuar a resolver um mal com outro mal. Eu penso que esta situação não pode efetivamente continuar e isto nós efetivamente dizemos não. Gostaria para terminar, e antes de depois responder aos seus deputados, eu estou aqui só com uma cor, a cor vermelha das fardas dos bombeiros portugueses. Que fique bem claro. Eu sei que já há aqui um aproveitamento político, mas não me importo, logo que esse aproveitamento político vier por bem. Não há problema nenhum. Desculpe, Sr. Presidente.
Muito obrigado,
o verde Sr. é outro.
Presidente, liga. Vamos agora ouvir as questões dos vários grupos parlamentares, dos restantes grupos parlamentares. Tem a palavra a Sra. Deputada Andreia Neves.
Obrigada, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, cumprimentar o Sr. Presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses, dizer-lhe que é sempre um gosto poder partilhar com o Sr. Presidente estas preocupações, e esta de facto é uma preocupação extremamente grave. Bem, acho que não vale a pena estar aqui a fazer o enquadramento de toda esta questão, porque o CDS-PP já teve a oportunidade de o fazer e o Sr. Presidente também de dar já algumas respostas, mas eu acho que ficou desde logo muito claro, aliás, já todos nós penso que estaríamos com essa certeza de que a par do que tenha acontecido noutras áreas, a verdade é que é pouca ou quase nenhuma a capacidade de diálogo que este Governo tem. Aliás, como tem acontecido com a PSP, com a GNR, enfim, com os serviços prisionais e por aí fora. Mas também ficamos hoje a saber que este Governo também é prole nos adiamentos. É prole nos adiamentos, é prole na falta de diálogo e aqui estamos hoje a discutir a preocupação, a denunciar aqui determinadas preocupações por parte da Liga dos Bombeiros Portugueses relativamente à lei orgânica, e eu parece-me que vamos sair daqui exatamente como o Sr. Presidente entrou nas negociações com o Governo. Entrou com uma mão vazia e saiu com outra mão cheia de nada. Portanto, eu acho que desta audição pouco mais vamos concluir, para além daquilo que já sabemos e que são as preocupações e que são também as denúncias que têm vindo a ser feitas, mas que até agora não há de facto nenhum avanço na questão da negociação com o Governo por parte da Liga dos Bombeiros Portugueses. Sr. Presidente, o Sr. Presidente tem dito que considera a lei orgânica da NPC completamente desajustada, classificou-a como inconsequente, incompetente, desajustada da realidade do país, para além de que a Liga não foi ouvida, falou em traição do Governo por ter avançado com a proposta desta reforma sem ouvir os bombeiros, disse que a legislação em causa é uma tomada de assalto aos bombeiros portugueses, uma intromissão e ingerência naquela que é a atividade das associações humanitárias dos corpos de bombeiros, que em nada beneficiam a sua disponibilidade e capacidade operacional para a prestação daqueles que são daquele que é o efetivo socorro às populações, disse que a proposta é uma interferência na autonomia das associações humanitárias dos bombeiros. Aquilo que eu lhe quero perguntar muito claramente é se neste momento mantém tudo aquilo que disse até agora relativamente à lei orgânica que está em cima da mesa. Ou seja, se está mais tranquilo depois da conversa, da reunião que teve com o Sr. Ministro da Administração Interna. Porque nós aqui, depois da sua primeira intervenção, não ficamos mais tranquilos, não estamos mais conscientes ou menos conscientes, não estamos também nada confiantes relativamente àquilo que pode por aí aparecer relativamente a esta lei, e perguntava-lhe se, e ainda há pouco o Sr. Presidente da Associação Nacional de Proteção Civil afirmou que haveria apenas a fazer uns pequenos acertos na lei orgânica, se tem conhecimento, se lhe foi dito nessa reunião com o Sr. Ministro da Administração Interna, se estão em causa mesmo apenas e só pequenos acertos, ou se afinal estamos a falar de uma lei falsa, se conhece a versão final, enfim, o que é que lhe foi dito concretamente? Já passaram 20 dias, se tem alguma expectativa de que esta questão se vai resolver em prol dos bombeiros portugueses. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Andreia Neto. Tem a palavra a Sra. Deputada Susana Amador, do Grupo Parlamentar do PS.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Quero saudar o Presidente da Liga e, na sua pessoa, saudar todas as corporações de bombeiros voluntários deste país. Saudá-lo também pela missão permanente que tem feito em defesa dos bombeiros e também, obviamente, das populações e da segurança das populações, porque falou aqui que a sua cor era a cor vermelha, a cor dos bombeiros. A nossa cor aqui, enquanto deputados, é a cor da democracia, ou seja, é servir também o interesse público, o superior interesse coletivo, e fazer contraditório. É isso que nós estamos aqui a fazer, ouvi-lo a si, ouvir a autoridade, ouvir outras entidades, num trabalho que é permanente em termos de audição, de escuta, para que a ação política possa ser, digamos, mais habilitada e mais consequente, uma vez que o conhecimento deve sempre preceder à ação política, que entendemos tem que ser sempre cada vez mais qualificada, porque os tempos são de exigência. Em relação a estas questões da proteção civil, obviamente que da nossa parte, enquanto grupo parlamentar, temos que sublinhar e valorizar, e penso que também o faz, o esforço que tem sido desenvolvido nos sucessivos orçamentos de Estado em relação à questão do investimento e reforço no combate, em relação à prevenção e em relação à sensibilização da população no que diz respeito às questões da proteção civil. A verdade é que, apesar de ter havido a primeira manifestação histórica deste país, como referiu, e obviamente isso faz parte da liberdade e do direito das pessoas se manifestarem, não podemos deixar de escamotear que da parte deste Governo e deste Grupo Parlamentar tudo temos feito para que haja de facto um maior investimento e reforço no combate, e não é semântica, não é só discurso político, porque isso está quantificado quer no reforço que temos vindo a fazer e no cumprimento da lei de financiamento com 1 milhão de euros em 2018 e depois também com o reforço em 2018 cerca de 820 mil euros e a preocupação além do financiamento corrente de melhorarmos também os quartéis de bombeiros, com um esforço de cerca de 45 milhões de euros, aproveitando as verbas do Portugal 2020 e também a melhoria da diretiva financeira para 2018, com as coparticipações dos bombeiros e os aumentos que fizeram por dia e também para os comandantes. Ou seja, poderá, para quem serve as populações e para quem está na Liga, ser sempre pouco ou o copo estar meio vazio, mas, no fundo, reconhecer que tem sido feito este esforço que se traduz quer em quantidade, digamos assim, de um ponto de vista financeiro, quer também naquilo que se pretende, que é a qualidade dos nossos bombeiros e daquilo que são os quartéis, é componente, no fundo, do hardware e do software. Em relação à questão da nova orgânica, aquilo que o Sr. Presidente da Autoridade aqui referiu também, e julgo que não deve ser descontextualizado, que quando se referiu à exclusão dos bombeiros neste processo, enquanto crítica, aquilo que ele referiu é que jamais se poderá excluir os bombeiros neste processo de revisão, quer da lei orgânica, quer da reforma sistémica que está em curso, que aliás decorre das conclusões e recomendações da Comissão Independente e também do próprio programa de governo, reformular e fortalecer e robustecer a proteção civil, mas como dizia o Sr. Presidente, disse na audição anterior, que os bombeiros, e passo a citar, são o principal agente da proteção civil e a autoridade investe e tem confiança nos bombeiros. Mas os bombeiros existem também para proteger os cidadãos e existem também para os servir, têm direitos e têm deveres, ou seja, foi também aqui uma observação que o Sr. Presidente da Autoridade fez, reforçando e realçando o papel que os bombeiros têm como espinha dorsal, digamos assim, e coluna vertebral do próprio sistema de transformação civil, que, como tudo o que acontece hoje em dia, de um ponto de vista de exigência e de infraestrutura, está em transformação, porque os tempos, como também referiu, quer ao nível da floresta e do ordenamento florestal, quer também em termos de alterações climáticas, exigem, de facto, cada vez mais exigência nesse serviço público e os bombeiros voluntários têm demonstrado que estão à altura dessa mesma exigência. O que lhe perguntava também, em relação ao modelo territorial, que percebi que, de facto, foi uma das áreas que mais teve discórdia e crítica por parte da Liga, esta questão dos 23 comandos sub-regionais, tal como referiu, tinha muito a ver com a necessidade do modelo poder acompanhar também a questão dos fundos comunitários que se organizam em função das CIMES. Portanto, aguardamos então que nos deixem aqui também as vossas propostas e alterações para podermos analisar e perceber também se esta questão pode ainda ser dissipada e desejar que este diálogo construtivo com o Governo se possa fazer, com os avanços e recuos que referiu, mas como também disse há pouco tempo, estava otimista com estas negociações, esperemos que elas possam ter um bom despecho. Nós respeitamos este tempo, que é o tempo do Governo, é o tempo da negociação convosco, com os sindicatos a outros níveis. Também tomamos a boa nota em relação à agência para estudar o papel dos bombeiros na proteção civil, que nos parece ser uma ideia interessante a registar, e não deixamos de referir aqui à apreensão que nos deixou pela gravidade das acusações que referiu em relação à AGIF. E pergunto se já colocou essas questões também à tutela, uma vez que a gravidade que aqui referiu em relação a um eventual lobbying existente são acusações que podem encerrar um processo de natureza também criminal e, portanto, perguntar se tem noção, obviamente deve ter, das acusações que aqui preferiu em relação à agência, para que também nós, enquanto grupo parlamentar, possamos acompanhar esta situação. Por último, Sr. Presidente, só para terminar, perguntar ao Sr. Presidente da Liga, em relação à questão dos benefícios sociais, perguntar se conseguiram também que possam estar contemplados algumas das vossas justas reivindicações em relação à bonificação aos bombeiros que sejam subscritores da Caixa Geral de Aposentações, o alargamento da aplicação dessa bonificação, a questão da doença e parentalidade cobertas pelo Seguro Social Voluntário, portanto, se era só a velhice, a invalidez, sobrevivência e morte, o reembolso dos 50% das despesas suportadas pelos bombeiros voluntários com berçários, creches e estabelecimentos de educação pré-escolar da rede pública e da rede setor social e solidário, a entrada gratuita nos museus, os descontos de 50% na anuidade enquanto associação da Fundação Inatel, a redução de 50% em todas as taxas e emolumentos cobradas pelos organismos do MAI e o acesso aos refeitórios da Administração Central e local do Estado. Ou seja, se ao nível dos grupos do grupo de trabalho que desenvolveram, se estas questões já estão devidamente acomodadas, porque entendemos que são questões que vão no caminho justo, esperemos que possam vir a ver o seu acolhimento na proposta que está também em negociação em relação aos benefícios sociais. Muito obrigada por esta audição, pelas questões que aqui deixou, e enquanto grupo parlamentar iremos acompanhar com particular zelo todas estas questões e a revisão desta reforma profunda, mas que era necessária que se pudesse fazer, ouvindo todos, obviamente, num processo de auscultação que entendemos ser necessário e desejável para termos uma lei o mais justa possível. Muito obrigada.
Posso pedir-lhe, deixasse responder primeiro estes dois.
Temos plenário às 3 da tarde. Não sei a que horas iremos acabar. E não é regimental ficarem metade dos grupos parlamentares para depois pedir um bocadinho de paciência e dava a palavra agora à Sra. Deputada Sandra Cunha, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Comandante Jaime Marta Soares e em representação da Liga e todos os bombeiros. Eu vou ser muito rápida. Agradeço a sua intervenção inicial, que permitiu, na verdade, perceber melhor quais são os fundamentos da posição da Liga relativamente a esta proposta de reorganização do Governo. E percebeu, permitiu-nos ir além daquilo que apareceu na comunicação social e que, enfim, nos deixou algumas dúvidas e, portanto, já percebemos exatamente em que é que a Liga discorda e também aquilo que defende para esta área. Mas há uma das questões, e aliás foi a questão que eu coloquei também na audição anterior ao Sr. Presidente da Autoridade Nacional de Proteção Civil, e que, ainda que provavelmente seja uma questão que não diga diretamente respeito à Liga, enfim, não se trata exatamente de bombeiros, mas trata-se de elementos da Proteção Civil e, portanto, sei que certamente terá uma posição, uma opinião sobre isto, e é isso que eu estou a pedir, uma opinião sobre esta matéria, porque nesta proposta do Governo está também contemplada aquilo que é a integração da Força Especial de Bombeiros e dos elementos operacionais de telecomunicações das salas de emergência, portanto, que é uma reivindicação antiga destes elementos da integração na função pública, até porque andam a ser pagos pelo Estado há uma série de tempo, há uma série de anos, mas, portanto, esta solução que foi agora encontrada passa por enquadrar estes elementos, especialmente falo dos operacionais das salas de emergência de telecomunicações, na função pública, através da integração na carreira de assistente técnico. Aquilo que eu queria perguntar é se, do vosso conhecimento, daquilo que conhecem, e sei que conhecem muito sobre esta área e sobre as funções que estes elementos também desempenham, se a especificidade, se os conhecimentos, as capacidades, as competências que têm que ter, justificam a proposta de uma criação de uma carreira específica para estes elementos, ou se realmente podem ser integrados numa carreira de assistentes técnicos, enfim, generalista, e que, enfim, poderia, na opinião, pelo menos, e naquilo que nos tem chegado, que poderia desvirtuar aquilo que é precisamente a especificidade e a especialização que estes elementos têm que ter, porque lidam precisamente com o encaminhamento todo que resulta das chamadas de emergência da Proteção Civil. E, portanto, era esta a pergunta que eu deixava. Muito obrigado.
Obrigado, Sra. Deputada Sandra Cunha. Tem a palavra o Sr. Deputado António Filipe, do Grupo Parlamentar do PCP.
Muito obrigado. Eu não vou demorar a impaciência do Sr. Comandante Marta Soares em responder a questões que já foram colocadas, mas queria naturalmente agradecer a presença da Liga dos Bombeiros Portugueses aqui nesta audição. Creio que a questão que temos em cima da mesa é uma questão muito séria. Nós entendemos que o papel que os bombeiros desempenham no socorro às populações e na proteção civil deve ser reconhecido, assim como a sua autonomia própria. Obviamente que não estamos a falar de entidades que estejam integradas na orgânica do Estado, como é a Autoridade Nacional de Proteção Civil, mas há uma necessidade de articulação com os bombeiros, tendo em conta o papel que desempenham, que não pode ser ignorado. Nesse sentido, temos acompanhado aquelas que são as reivindicações dos bombeiros. Tivemos com muita honra na manifestação que referiu no Terreiro do Paço, para expressar a nossa solidariedade e o nosso apreço pelos bombeiros. Ouvimos com atenção a exposição que aqui fizeram e agradecemos também a documentação que nos enviaram com os comentários e as posições que têm relativamente à proposta legislativa que está em discussão. E, portanto, queremos fundamentalmente agradecer aqui a vossa participação, e aquilo que temos o maior interesse em saber é qual é, neste momento, o ponto de situação relativamente às negociações que têm vindo a desenvolver com o Governo, sendo que enfim, em parte já foi respondido, mas aquilo que nos queiram transmitir relativamente à necessidade que esta Assembleia tem, que nós entendemos que deve ter, de acompanhar este processo, não é? Tendo em conta que também tem, obviamente, responsabilidades nesta matéria, é de facto do nosso interesse. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado António Filipe. Sr. Presidente, obrigado pela sua compreensão e paciência. Pedir então agora que satisfizesse as questões que foram... Ah, tem razão. Ainda... As minhas desculpas, Sra. Deputada, faz a favor.
Eu percebo bem, Sr. Presidente, estamos todos impacientes para ouvir novamente o Sr. Comandante Jaime Marta Soares, mas eu serei muitíssimo breve. Só para dizer apenas ao Sr. Presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses, que nos disse aqui que levam para as reuniões do Sr. Ministro uma mão cheia de esperança e trazem de lá uma mão cheia de nada, e nós saímos desta audição com uma mão cheia de informação, mas sobretudo de uma certeza que é preocupante, e que é esta: o dispositivo de 2019 está neste momento já envolto em incertezas que o Governo insiste em não dissipar e agravar, tanto mais que nos disse o Sr. Presidente da ANPC há pouco que o material combustível de 2018 está lá, foram estas as palavras precisas do Sr. Presidente, e que os perigos são muitos para este ano. E, portanto, era todo desejável que o dispositivo de 2019 estivesse já preparado, serenamente preparado, estivesse já tudo absolutamente definido, e neste momento o que temos é realmente nada, e isso é muito, muito perturbador e preocupante. E, portanto, desde já exigir essa clarificação ao Governo, sobre não só a sua posição, mas sobre o que é que vai ser efetivamente o dispositivo de 2019 e como é que ele vai operar na prática, e deixar naturalmente uma palavra de apreço aos bombeiros portugueses através da Liga e de reconhecimento do seu papel e da imprescindibilidade do seu conhecimento e da sua força, e desejar que muitas das reivindicações que fazem, que nos deixaram aqui, que são mais que justas, sejam ouvidas, e que do ano 2019 não seja um ano dramático nessa matéria, e que neste momento nos deixa de facto preocupados pela incerteza em que todo este processo está envolto. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Vânia Dias da Silva. Agora sim, Sr. Presidente, tem a palavra.
Eu começava por aqui, por uma questão da Sra. Deputada do Partido Socialista, quando me avisou, eu tomei nota ao seu aviso, de que pode ser crime a minha afirmação de que corporativismo e lobby que está a desenvolver-se. Mas desde quando é que a corporativismo e lobby...
Não, as acusações da AGIF, a AGIF é que pode estar a incorrer em ilícito
então
criminal.
Desculpa à Vossa Excelência, eu peço desculpa à Vossa Excelência. E aproveitava também aqui, para antes que me esqueça, para dizer que houve uma decisão daqui da Assembleia da República, que nós respeitamos, obviamente, e mais em lei de orçamento de Estado, mas que não é aplicável. Eu ouvi dizer isso muitas vezes ao Bloco de Esquerda, à senhora Presidente do Bloco de Esquerda, julgo que estou a dizer, coordenadora do Bloco de Esquerda, peço desculpa. Aliás, até de quem tenho simpatia, não é, está minimamente em causa, a dizer aquela questão de que ela dizia que há muita gente metida no processo, e então decidiram, e eu mais informação também, eu acho que a Assembleia da República também podia ouvir a Liga sobre essas questões, que é do pagamento direto aos ECINES, que não é possível, porque as próprias... O código de IRS não permite, não permite uma coisa, não bate com a outra, não é possível também por isso, não só por isso, como também
quando se fazem as equipas, nunca sabem se aquela equipa pode não estar completa, como se completa estará sempre, mas pode não ser o protagonista que efetivamente estava efetivamente na escala, não é? Há aqui uma série de coisas que é de, inaplicáveis mesmo, não se conseguia, não sei como é que isso pode ser ultrapassado, sendo da lei do Orçamento de Estado, mas uma coisa é contrariada logo por, mesmo, por uma lei também que efetivamente faz, que é do, do Orçamento de Estado. Penso que a questão do, do IRS, que está definida em lei, é um código de IRS, portanto não dará, temos que ver, nós vamos fazer uma proposta, efetivamente, no sentido de Vossa Excelência verem, Sr. Presidente, o que é possível. Nós já entregámos as nossas preocupações da lei que nos foi apresentada e o que apresentámos ao Governo, ao Sr. Presidente, como também das propostas da Liga para o Orçamento de Estado 2019, agora já não é verdade, mas para ficarem a saber o que é que nós propunhamos sobre um conjunto de questões que efetivamente, e deixem-me dizer aqui com alguma tristeza, e com profundo respeito por a Casa da Democracia e por todas as senhoras e senhores deputados que aqui têm assento. Muitas vezes a Liga dos Boas Portugueses pede para ser recebida, manda documentos aos grupos parlamentares, infelizmente não temos sido recebidos. Infelizmente não temos sido recebidos. Não vejam isto como uma crítica, com assinto que não é, não é até porque quem tem respeito por uma casa conhece tão bem e que sabe que é aqui que se decidem os problemas do nosso país, de uma Assembleia da República onde a democracia é o seu baluarte, onde cada um, como há pouco a senhora deputada disse, afirma os seus sentimentos ideológicos, aquilo que entendem melhor para, para o povo português, mas há efetivamente reformas, e como sabemos que as reformas são para os cidadãos e para a sociedade no, no seu coletivo, e que todas as entidades da estrutura, e todos sabemos que uma reforma visa o bem do cidadão e o bem da coletividade, que aqueles parceiros que estão no processo e que também, por fruto dessas reformas, têm no terreno fazer com que essas reformas tenham êxito, que sejam pelo menos ouvidos em relação àquilo que lhes diz, que lhes diz respeito. Eu deixava isto aqui assim como um desabafo, não entendam como outra que eu penitencio-me como na outra intenção mínima do, do que quer que seja em relação à Assembleia da República, que nos provamos respeitosamente. A nova lei, os bombeiros no contexto da proteção civil. Esta nova lei não contempla mesmo aquilo que é o papel dos bombeiros no contexto da proteção civil. Afasta-os. Afasta-os e um conjunto de situações que estão interligadas, nomeadamente, vejam as competências da AGIF, vejam já como é que são as competências da AGIF no, no próprio terreno. Eu diria mesmo, aqui sem medo das palavras, eu não sei quem vai mandar em quem. E digo aqui até que me preocupa aquilo que o Sr. Presidente da Autoridade não, diz que não o preocupa a ele. Mas eu, daquilo que julgo saber, e às vezes tenho um dedo adivinho, que até o Sr. Presidente da Autoridade é capaz de estar mais preocupado com a própria AGIF do que eu próprio. Mais preocupado com a própria AGIF do que eu próprio. Eu diria mais, até algumas áreas do poder político são capazes de estar mais preocupadas com a AGIF do que eu próprio. Portanto, daqui tirem as ilações, Vossas Excelências, que muito, muito bem entenderem. Mas estas coisas não são ditas só por uma questão de lembrou ao momento e solta cá para fora. Acho que somos responsáveis, ali é uma entidade responsável, uma instituição responsável, e o Sr. Presidente não pode dizer coisas que efetivamente lhe venham assim à ideia de vez em quando. Não. Estas coisas são, correspondem efetivamente à realidade daquilo que nós efetivamente sabemos. Esta questão, deixa-me ver onde é que eu tenho aqui os apontamentos. Ah, esta questão de que Vossa Excelência disse do esforço do Orçamento de Estado em relação aos bombeiros, eu peço desculpa, mas em relação aos bombeiros tem sido insignificante e a prova está aqui, de que o orçamento de referência não é respeitado, daquela que foi a reforma da lei de lei de financiamento, que efetivamente foi melhorada. Foi melhorada em que aspecto? Retirou aqueles 20% em que podia ser de penalização, mas ainda mesmo assim há uma cláusula de 5%, que efetivamente levou com que há dois anos, julgo que há dois anos, os bombeiros tivessem menos no ano seguinte do que tiveram no ano anterior, uma defesa de cerca de 500 mil euros, que depois foi, no ano seguinte, com 1 milhão de euros para compensar, para ficarem iguais, não houve aumento. E quando este ano nós pensávamos que ia haver um aumento do mínimo que fosse acompanhando e que se também erradicasse, de uma vez por todas, a cláusula de penalização de 5%, o que é que ficou? Ficou entre os 5%, não assinaram essa cláusula, mas há um aumento de 2,3%, quer dizer, de 500 mil euros. Então agora vê 500 mil euros para 435 associações, senhora deputada, isto sinceramente não dá para mandar cantar um cego, desculpem este pouco academismo, ou utilizar esta linguagem do povo, e efetivamente, bem, os bombeiros são do povo, não é? E como são do povo, não fica mal utilizar essa linguagem que eles próprios utilizam todos os dias. Depois vem-se com um chavão muito grande, os quartéis de bombeiros e as viaturas. Que foram cerca de... Isso era um valor que já começámos a discutir isso há 4, 5 anos. E este dinheiro, que no primeiro CREN de 7-14 foi de 200 milhões de euros, em 14-20 foi só de 50 e poucos milhões de euros. 47, porque só havia 10 milhões, e esses 50 milhões eram que estavam lá calcionados para a compra de dois aviões Canadair, era uma percentagem, salvo erro, 85% de percentagem para a compra dos aviões Canadair, que eram 50, e só lá estavam 50 milhões de euros. Depois nós fomos dizendo sempre ao governo, por favor, só há 10 milhões, mas que tinham sido já retirados dos 10 milhões 2,2 para três quartéis de bombeiros, que efetivamente havia um regulamento anacrónico, depois foi alterado, que melhorou nesse sentido, e que isso é uma realidade, melhorou nesse sentido, mas as verbas do Orçamento de Estado para os bombeiros é zero. São verbas da Comunidade Europeia, e essas são da Comunidade Europeia. Claro que a política é uma ciência e aproveita-se, e sempre às inaugurações daquilo, mas quem ainda tem que arranjar 15, 20, 25% e muitas vezes mais, são os corpos de bombeiros, são as associações que têm que arranjar, porque algumas são comparticipadas a 55, a 60, a 75, a 80, a 85, até podem ir a 90, não é? Mas houve até um período em que nós tememos, porque passava tudo de uma penalização, que não eram financiados com mais de 55%, o que nós conseguimos inverter, e esta é uma realidade. Esses 42 milhões, claro que se fazem disso uma bandeira, mas são verbas da Comunidade Europeia destinadas à área da proteção civil. Ao contrário de que, por exemplo, o Orçamento de Estado cedeu 168 milhões de euros para a GIF gerir, sem até fazer, sem concursos, por a entrega direta, por ajuda de educação direta. Estamos a falar de 168 milhões, ou 168 milhões, ou 186 milhões, que agora não tenho bem de cabeça. Por isso, do Orçamento de Estado para os bombeiros, zero. Zero. Já para não falarmos nas preocupações dos equipamentos de proteção individual, que até a autoridade não quer pagar, porque eles foram das verbas comunitárias de um concurso também que foi feito para a autoridade, que a Liga dos Bombeiros Portugueses se opôs, foi através das CIM, desde lá tenho em descanso o secretário de Estado de Juvenal, esquece-me agora o nome, que queria através da CIM, demoraram 3 anos, a caminho de 4 anos, o concurso e a entrega dos equipamentos. E agora, quando estes se estragaram, a autoridade não quer, efetivamente, compensar os bombeiros em novos equipamentos, quando eles se estragam, e diz que não, que isso foi dado pela autoridade, que são coisas tão incríveis, que demoraria horas nós aqui, efetivamente, a esclarecermos isto. Mas há para nós uma grande preocupação do Sr. Presidente da Autoridade a dizer que são alterações cirúrgicas. Bem, o Sr. Presidente da Autoridade não conhece a lei. Mas é que eu tenho mesmo consciência para mim de que ele não conhece a lei. Ou então é uma questão de dicionário. O meu é universal e o dele é um dicionário próprio dele, específico dele, não é? Que não entendemos a mesma coisa da linguagem que uns têm e outros não têm. Mas pode crer, Sra. Deputada,
que, e estas recomendações da Comissão Técnica Independente, por amor de Deus, não falem na Comissão Técnica Independente. Nós mandámos-lhe 150 perguntas, não respondeu a nenhuma. E porquê é que se faz uma Comissão Técnica Independente? Nós escrevemos ao Sr. Presidente da Assembleia da República. Como é que há uma Comissão Técnica Independente? Independente tem pouco. Mas como é que uma Comissão Técnica Independente para tratar de coisas de proteção civil e não tem alguém dos bombeiros? Acham isto normal? Por amor de Deus, claro, esta é da responsabilidade da Assembleia da República, parece que eu estou a fazer um ataque à Assembleia da República, palavra de honra que não estou, porque respondemos, pedimos ao Sr. Presidente da Assembleia da República, até lhe pedimos uma audiência, e ele com toda a sinceridade não disse que por ser recebido pelo Presidente da Vice-Presidente, nós uma coisa era falar com o Sr. Presidente, e outra coisa falar com o Sr. Vice-Presidente, e sinceramente não aceitámos vir cá para ser ouvidos. Claro que com todo respeito, o Sr. Presidente dizia, e a gente aceita, mas não deixa de dizer aquilo que também sempre dizia, e que sabemos, os bombeiros têm direitos e têm deveres. Mas é que o mal é que nós temos mais deveres do que direitos. Essa é uma realidade inquestionável, inquestionável. E aquele slogan, os bombeiros portugueses são a espinha dorsal da proteção civil. Sem os bombeiros, nada. Houve cerca de, já este ano, 12 mil ignições. 12 mil ignições. 12 mil ignições. Os bombeiros tiveram em 95%. E não tenhamos dúvidas nenhumas, não se pode fazer uma reforma da proteção civil em Portugal sem os bombeiros. Era a mesma coisa que fazer na saúde sem os médicos ou no ensino sem os professores. Não é possível. E eu que queria dizer é que, por amor de Deus, já que se não derem, não estraguem. Porque esta questão dos bombeiros portugueses precisa ser devidamente analisada, nomeadamente naquela questão dos incentivos ao voluntariado. Eu aproveito para responder já nos incentivos ao voluntariado, que isso está tudo em banho-maria. Estão as comissões, mas nada está. Aquilo que a senhora deputada leu de um conjunto de coisas, sim senhoras, há dois grupos de trabalho. Mas há uma questão que nós temos vindo a pedir quase de joelhos, que é a contagem, de bonificação da contagem do tempo de serviço para a reforma. Que os bombeiros pagam a sua percentagem. Defina-se o valor da percentagem. Mas, por amor de Deus, sabem aquelas mulheres, aqueles homens que andam 20, 30 anos, 40, que já houve, já tivemos 25% ao ano, 25% ao ano na contagem da bonificação da contagem de reforma, mas que foi retirado. Não sei que governo foi, não sei se foi no do PSD, se foi de quem foi, nem me interessa, nem me interessa. Aquilo que foi, fez mal. Quem fez, fez mal. E agora depois passaram-nos para 15%, mas é que a taxa que exigiam de 34% era mais do que aquilo que iam usufruir. Mas dizia eu, será que estas mulheres, estes homens, passam traumas psicológicos, específicos, de toda a espécie? Já viram o que é andar a estar num acidente com pessoas estropiadas, que é que andar num incêndio florestal, muitas vezes a morte ali a espreitar, porque isto do voluntariado, todos os bombeiros na sua essência, mas este do voluntariado vai sem pedir nada em troca, porque nós quando falamos num dispositivo com 4 mil bombeiros, não são 4 mil, são 15 mil ou mais, que andam sempre a rodar, e há alguns deles que ganham 50 euros 24 horas, 2 euros à hora, 2 e pico, a senhora há dias da limpeza da Liga dos Bombeiros Portugueses ganha 8. Portanto, isto é uma coisa absolutamente incrível, e que deixa estes incentivos ao voluntariado, que são coisas absolutamente importantes, se arrastam ao longo dos anos e que não está nada, está tudo na teoria. Está agora uma comissão para trabalhar disso, já foi onde faz o meu colega, faz o grupo de trabalho, com o Ministério das Finanças, com tudo isso, e efetivamente vamos ver o que vai dar, e há um compromisso de estar fechado até finais do mês que vem. Nós somos pessoas de fé e acreditamos que efetivamente traja os tempos do governo e em relação à lei. É verdade que em relação à parte da prevenção estrutural, há movimentações e há uma envolvência, há um trabalho que saudamos. Quer dizer, nem tudo está bem feito, porque, saiba, isso não é culpar ninguém, mas com esta coisa do medo, há muitas pessoas que morreram, 7, 8 ou 9, que a fazer queimadas e tal, a pensar porque são bem aí, multam-nos e tiram-nos o terreno e tal. Estas coisas têm que ser, não por repressão, têm que ser por sensibilização das pessoas. E isto há um papel importante da proteção civil, sem se criar uma cultura de defesa das populações. Quer dizer, a proteção civil começa e acaba em todos e cada um
pormenores, mas a gente sabe como é que são os hábitos, as culturas. Isto também é um problema cultural, a floresta portuguesa, e hoje fala-se em muitas coisas que nós já andamos a dizer há 40 e 50 anos. Não sequer era tão bom que recuperássemos a floresta portuguesa como ela era nos anos 50 e nos anos 60, e quantas vezes a Associação Nacional de Municípios, através da minha voz e como bombeiro, nós propusemos que o território florestal fosse tratado como era tratado o território urbano, porque aplicar-se as mesmas regras, integrados nos planos diretores municipais, quer dizer, um conjunto de situações que a Liga dos Bombeiros Portugueses, ao tempo que combate, também foi dando a pós. E eu gostaria de dizer isto, não é com sentido crítico, é a questão de tantas, o livro verde, o livro branco, o livro amarelo, o livro preto, o livro azul, a Comissão Técnica Independente dos Laboratórios, essas coisas todas, que algumas embelezam a biblioteca da Assembleia da República, porque todos nós sabemos disso, não há falta de leis neste país, mas a sorte que este país teve é que enquanto se andavam a distrair com essas coisas todas, os bombeiros não podiam estar distraídos. Os bombeiros deviam estar sempre na primeira linha para salvar as vidas e os haveres, efetivamente, dos portugueses. Esta é uma realidade que, efetivamente, ninguém pode escamotear. Mas, como eu disse, esta questão cirúrgica, Deus nos acuda que isso é uma situação que o senhor Presidente da Autoridade não pode dizer isso em circunstância alguma. Não pode dizer isso em circunstância alguma. Eu gostaria de dizer à senhora Deputada do PSD que, vamos lá ver, diálogo não tem faltado. O que é diálogo sem substância? Nós, como eu disse, não íamos ser nada, e tivemos que chegar às nossas reuniões e dizer: alto, Sr. Secretário de Estado, alto, Sr. Ministro, com todo respeito, obviamente, nós sabemos estar nas coisas, na vida e nas coisas. Alto, não podemos continuar com isto, temos que marcar timings. Temos que dizer, no dia tanto de tal reunimos para decidir, no dia tanto de tal decidimos para reunir. Bem, mas também não está a dar resultado, porque também não estão a ser respeitados os timings. Esse é que é o grande problema. Agora, ser tratados com muita elevação, tratados com muito respeito, tratados com tudo isso, essas coisas assim, mas não, é conversa, 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 é adiar, como está este caso da própria lei. Toda a gente sabe que foi anunciado que estava até janeiro, e neste momento nós não sabemos o que é que vem aí. E há, não sei se nós já duvidamos, mas que esta lei orgânica era uma ingerência nítida nas associações, nos corpos bombeiros, era pôr em causa, buscar a nossa autonomia, mas totalmente e absolutamente, com algumas atitudes que iam ser legalizadas, que nós duvidávamos da sua constitucionalidade. Portanto, acho que, entre outras coisas, nós que estamos abertos sempre ao diálogo, e que tem sido muito difícil com a autoridade, esta ultimamente está a melhorar, com o poder político esse diálogo existiu, mas efetivamente ia-se legalizar uma lei, através de uma lei ia-se legalizar, que nós coisas que não podíamos, que iam pôr em causa toda a autonomia dos bombeiros portugueses. Esta reunião com o Sr. Ministro, quando nós levámos a nossa proposta, e como ele já também via que os bombeiros estavam desagradados, deu-nos alguma tranquilidade, mas deu-nos a tranquilidade que agora estamos a perder outra vez, porque os tempos que foram ditos para nós resolvermos o problema já não estão a ser respeitados. Quer dizer, da tranquilidade aparente, estamos numa intranquilidade também, não só já não é aparente, é natural, porque estão a ultrapassar essas conversas. Agora, volto a repetir, daquilo que nós falámos com o senhor Ministro, deu-nos a entender que muitas das questões que nós lhe propusemos que iam ser aceitas, espero que sim, dissemos claramente ao que íamos, ao que estávamos, o que aceitávamos, o que não aceitávamos, mas sabemos que estas coisas fazem-se com negociação. Vamos aguardar, mas estamos com alguma intranquilidade neste momento, porque não estão a respeitar os timings e não estão também, como era, irmos partindo de pedra com o Secretário de Estado de Proteção Civil. Reunimos noutras áreas, que também quer dizer a senhora deputada do Partido Socialista, que houve uma evolução em relação às EIPs, às equipas especiais de intervenção especial, que efetivamente houve uma evolução. Não podemos dizer que são em 50-50, são 50% dos municípios, 50% da autoridade, e até está agora em discussão o aumento de 20%, que é efetivamente algo que há a saudar. Nós não estamos no ponto zero, nem com o Governo, nunca dizemos naquilo que efetivamente o Governo tem entendido as nossas, o nosso chamamento. Nós dizemos sempre claramente, só que, não temos dúvidas de afirmar, que há uma diferença, fica muito aquém daquilo que, das próprias expectativas, que nós achávamos que era normal e que pudesse acontecer e que, efetivamente, isso não acontece. Eu diria, Sra. Deputada, com todo respeito, há muitas coisas que são muito a parra e uva muito pouco. Portanto, é bom que se diga isto. Agora, voltando a repetir esta questão do Sr. Presidente da Autoridade, deixa-me muito preocupado. Isso em intermunicipalização, as NUTs 3, isso em circunstância alguma, nós só se for imposto, mas é difícil que nos imponham uma coisa que a gente sabe. Não é saber porque temos e a nossa. É porque sabemos que isso redunda em prejuízo, efetivamente, das próprias populações. E ainda agora uma sondagem de opinião, mais uma vez, os bombeiros portugueses, os portugueses, quem mais gostam, disseram 94%. Estamos no top, 8, em, de 0 a 10, 8.8. Portanto, isto leva-nos a dizer que estamos no bom. Os bombeiros não é o presidente da Liga. Em relação à senhora. Vou acabar já, Sr. Presidente. Os grupos de trabalho já respondi. O Bloco de Esquerda, a senhora deputada. Há uma questão que é esta. A Liga tem andado a reclamar há anos que esse problema seja resolvido das FEB e dos operadores de central. Porque sabe como é que isso é, como é que eles são pagos? Através da Escola Nacional de Bombeiros. E a Escola Nacional de Bombeiros é uma parceria. A Autoridade Liga dos Bombeiros Portugueses. E a Escola Nacional de Bombeiros está transformada há anos e anos numa barriga de aluguer. Os orçamentos da Escola Nacional de Bombeiros, neste último, são 17 milhões. Ora, desses 17 milhões... Para a escola não chegam 5 milhões. E desses 5 milhões, ainda a escola tem que arranjar 2,9, porque senão não tem dinheiro para a formação. Portanto, veja-se este aspecto. Dos 17 milhões, são 12 milhões para a barriga de aluguer, que é para as... E há uma coisa, não há progressão na carreira, eles não são... E agora, isto é que eu até peço à Assembleia da República que ponha, que ajude neste aspecto. É que agora, para esta reestruturação, dos FEB e os dos operadores central, alguns deles perdem 300 euros por mês de salário para este reajustamento. Isto não pode ser. Isto é uma coisa injusta e a qualquer momento pode haver até alguma situação desagradável, porque eles estão muito magoados. O que é um cidadão que ganha 1.100 e vai passar 800 e que lhe dizem que só vai recuperar cerca de um ano depois. Têm que ver isso, o que é que se passa, chamar, avocar esta situação, porque é uma injustiça tremenda. Mas dizer que tem que, efetivamente, fazer-se alguma coisa para essa gente, tem que se respeitar os direitos dos trabalhadores e tem que se avançar rapidamente para os colocar em terem progressão na carreira e dar dignidade à função que eles executam há tantos anos e estão, neste caso, quase 600 pessoas. Aqui a questão disto nem será uma coisa que é a carreira e outra são os conteúdos funcionais que têm que, efetivamente, ser devidamente analisados à dimensão daquilo que representam. O senhor deputado do Partido Comunista, eu gostaria depois de lhe agradecer, também agradecer as palavras à senhora deputada do CDS, a preocupação do dispositivo é uma preocupação, mas muito grande. Tenho a impressão que ela é mais da Liga dos Bombeiros Portugueses do que da própria autoridade, que não sabe o que é que há de fazer. Eu tenho a impressão que a autoridade anda à deriva e, efetivamente, temos dito isso ao poder político. Mas volto agora a ver uma coisa e dizer, e fechava assim com isto. Dentro do panorama que se vê neste momento no país, com todas as GIFs, a autoridade e CNF, a prevenção estrutural e que estão bombeiros sentar no banco dos réus, quando durante 40 ou 50 anos o CNF não fez nada, toda a estrutura das florestas portuguesas não fizeram nada. E não diziam que não sabiam disto tudo, porque era reclamado sempre pela Liga dos Bombeiros Portugueses. Agora é que por causa de uma brainha de condão, eu deixo aqui. Atendam e entendam bem se não está a movimentar um lobby, efetivamente, nesta área. E por isso eu diria isto. Não sei ainda, neste momento, quem vai mandar em quem no próximo ano dos incêndios florestais em Portugal, que é uma preocupação muito grande. E agradecer, senhor Presidente, agradecer de terem nos ouvido. A Liga dos Bombeiros Portugueses está sempre disponível. Carreguem no botão, nós viremos a correr à hora que for preciso, mesmo que seja a hora do almoço. Nada disso para nós é preocupação. Nada disso é preocupação.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Vice-Presidente. Eu já distribuí.
Agora é mais um documento.
Sobre o pagamento direto aos bombeiros. Deixamos aqui também um documento que, para depois analisarem, por favor. Eu peço desculpa.
Muito obrigado.
Peço desculpa.
São várias cópias também. Então,
Sr. Presidente, foi um gosto e um prazer estar aqui consigo.